Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação, referentes aos resultados do quarto trimestre de 2016. Estão presentes os senhores Daniel Castanho, diretor-presidente da companhia, e Gabriel Ralston Correia Ribeiro, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.animaeducação.com.br/ri e na plataforma EngageX. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções de metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel Castanho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. 2016 foi um ano desafiador, um ano desafiador, eu acredito, não apenas para a Ânima, efetivamente, mas para todas as empresas do Brasil. Poderíamos até dividir aquelas empresas que entenderam como um momento de olhar para dentro de casa, do momento de a gente se redefinir, do momento de a gente entender o que a gente não estava fazendo, deveria fazer. E você tem aquelas outras empresas que estão simplesmente esperando esse momento passar, esse tsunami passar e, quem sabe, aguardar a retomada do Brasil. Nós nos enquadramos na primeira, nas primeiras empresas, e a gente tomou decisões muito, muito difíceis, muito duras, quer dizer, para entender essa nova realidade. E depois de diversos anos crescendo, expandindo, você acaba não enxergando algumas coisas que você deveria enxergar, e por isso que a gente fez o ano de 2016. Então, começa desde um redesenho organizacional, a gente redefiniu todas as nossas prioridades, quer dizer, reforçando o propósito, no momento que a gente tem que reforçar o propósito, entender onde você quer chegar e qual a maneira mais rápida de você chegar. Então, a gente abandonou projetos um pouco marginais à estratégia da empresa, a gente fortaleceu a área acadêmica, a gente acredita que a solidez acadêmica é o que faz a diferença para uma instituição de ensino. A gente estruturou toda a área comercial, a gente teve foco nas integrações daquelas instituições que a gente já tinha comprado, e até a gente fez outras aquisições esse ano, que elas estão caminhando mais rápido, de uma maneira mais eficiente até do que as anteriores. A gente redefiniu, instituição por instituição, qual que a gente refez o planejamento estratégico, agora entendendo o posicionamento da UNA, efetivamente, Belo Horizonte, posicionamento do IDH, qual que é a estratégia de expansão e consolidação do mercado em São Paulo, da São Judas, quer dizer, toda a redefinição da própria HSM, da Unimonte, enfim. Então, a gente redefiniu e refez todo o planejamento estratégico de cada uma das instituições. Além disso, a gente olhou para dentro entendendo o momento e a transformação que deve acontecer no ensino superior em relação ao ensino à distância. A gente fez uma análise muito profunda desse momento e quais são as implicações da transformação, com um foco muito maior na qualidade, quem sabe, um modelo híbrido, a transformação que vai acontecer não só no ensino à distância, mas como a tecnologia vai efetivamente impactar a sala de aula, e a gente redefiniu toda a nossa estratégia para o ensino à distância. Tudo isso com foco na recomposição das margens, para que a gente tenha efetivamente um resultado financeiro decorrente da solidez acadêmica e dessas mudanças que fizemos dentro da ANE. Então, a gente fez uma escolha consciente de preservar os investimentos da qualidade e também da expansão. Então, a gente fez o melhor ciclo de avaliação dos indicadores oficiais do MEC da nossa história, Quer dizer, então, isso representa, isso coroa um trabalho sendo feito durante muitos anos de uma maneira muito, muito sólida. Além disso, quer dizer, então, aquisição da Sociesp, aquisição de Bom Despacho, aquisição de Uberlândia, totalizando 22 mil alunos, o que mostra um momento também no Brasil de oportunidades, um momento onde as instituições estão revendo a possibilidade de se associar alguém ou não. E a ANEMA, pela sua história, pelo que a gente vem fazendo, é um player muito bem posicionado e querido e desejado por instituições que querem continuar a sua história, que tem a sua beleza acadêmica e uma marca representativa reconhecida na área que atua. A gente autorizou então as faculdades do interior de Minas, dentro da estratégia da expansão para o interior de Minas com a marca UNA. Em relação à Sociesp, é uma instituição muito focada na área de engenharia, na área de negócios, e agora a gente expande para outras áreas do conhecimento. A intenção é abrir mais de 60 cursos no decorrer dos próximos anos. Enfim, isso tudo, a gente teve uma diluição das margens devido às aquisições e a própria estruturação de uma desalavancagem operacional, mas no último quarto tri a gente já vê uma evolução, então, efetivamente, da margem bruta. De uma maneira geral, o que a gente fez esse ano? A gente fortaleceu todo o time de gestão da ANE, trazendo outras pessoas, entendendo as áreas onde a gente estava aquém do que deveria estar, né? Então, a gente fez umas mudanças na estrutura, fortaleceu o time de gestão em todas as suas esferas, mais no topo, uma mudança inclusive no conselho, depois uma mudança na diretoria executiva e em todas as áreas da ANE, uma mudança de vice-reitor, enfim, então, de todos os gestores. Do outro lado, a instituição passa a ser a ANE como um todo, algo que a gente não fazia, né? Então a gente está muito mais focado, data-driven, quer dizer, a gente passa a ser uma instituição com foco na análise de dados. Então a gente montou uma estrutura onde a gente tem uma quantidade enorme de dados e porventura a gente não tinha essa mentalidade. A instituição passa a ser agora direcionada a todas as decisões baseadas não apenas na intuição ou na lógica de mercado, mas uma análise muito mais profunda de dados, entendendo, redefinindo a estratégia comercial, estratégia efetivamente de atendimento, estratégia do valor agregado para o aluno, de uma maneira muito mais concisa, de uma maneira muito mais, decisões mais sólidas. E isso faz com que a gente, somando essas duas coisas, a gente tenha uma capacidade de tomar decisão de uma maneira muito mais rápida, quer dizer, então a gente muda todo o processo decisório da instituição. Este é o momento que a gente está. Então, essas mudanças todas, um processo decisório mais rápido decorrente de uma análise de dados mais profundas, um time melhor, faz com que a gente, em 2017, 2018, a gente tenha a possibilidade de ter uma recuperação, um resultado financeiro muito melhor, estruturado e alicerçado efetivamente na solidez acadêmica, na qualidade que a gente entrega. Para falar um pouco dessa solidez acadêmica, acabou de sair o resultado do IGC. A gente está muito... A nossa análise, nosso benchmark são as empresas hoje, as universidades públicas, né? Por mais que a gente receba, na maioria das vezes, alunos um pouco menos preparados, a gente entrega um resultado de maneira muito eficiente, de maneira muito forte, realmente se deslocando e sendo uma das instituições do Brasil, o grupo de instituições do Brasil mais sólido, mais denso academicamente, e você percebe isso em todas as instituições, uma coerência com todas as nossas instituições. Você vê o IGC da ANEMA em 2013, a faixa 4 e 5, depois 2014 e 2015. Você tem que considerar ainda que o UNIBH, ele ficou com 2,94, então se a gente considerasse o UNIBH, ao invés de 57% de IGC4, seríamos 67% de IGC4. Né? Então, 0,1, poderíamos até considerar que é IGC4. Isso revela, então, a solidez. E ainda entendendo que é importante analisar essa curva, porque o IGC, ele sempre é uma média ponderada dos últimos 3 anos com um delay de 1 ano. Ou seja, o IGC que vai sair esse ano, os alunos já fizeram a prova no passado. Então é importante analisar a curva. As instituições que estão crescendo, elas já são, nesse momento, instituições 4, instituições mais sólidas. Instituições que estão caindo, por sua vez, elas já representam naquele momento uma qualidade pior, ainda não revelada para os indicadores do MEC. Então isso é importante ressaltar. Em relação ao CPC, aí a ânima com as universidades públicas, que é onde a gente se compara, quer dizer, aí você tem as faixas 4 e 5, a gente de uma maneira muito mais sorda quando a gente consegue isolar, então, aqueles outros indicadores em relação à pesquisa, mestrados e doutorados, que fazem ainda que a universidade pública tenha um indicador, melhor indicador, né, da universidade pública. Mas se a gente isolar e colocar qual que é o valor agregado por aluno, qual a diferença entre estar focado no aluno, então, da instituição, o que é o foco no ensino, na diferença que a gente faz, ao invés da pesquisa, que também é importante, claro, para o país, mas o valor agregado para o aluno, a ANIMA, então, se destaca tanto no CPC, depois a gente analisa aqui os indicadores de ENADE, de 2015, o conceito de o CC, as notas 4 e 5, então você vê um 86%, 4 e 5, e isso tudo ainda culmina com um crescimento da satisfação, efetivamente, do aluno dentro da ANIMA. Então, a gente vai falar, eu chamaria agora o Gabriel para falar um pouco sobre os números de 2016, mais uma vez reforçando que foi um ano difícil, mas foi um ano muito, muito importante para a ANIMA, onde ela reforça a sua história de reestruturação de empresas. Foi um ano, a gente reestruturou, nosso DNA é de reestruturação de empresas. A gente reestruturou a UNA no começo, depois a Unimonte, depois a UNIBH. Então, a gente teve uma história de realmente mão na massa, de estar nas trincheiras, de realmente fazer a diferença e reestruturar empresas. Foi exatamente buscando esse DNA que a gente trabalhou no ano de 2016 para que a gente comece, então, 2017, 2018, um novo momento da ANIMA. É um pouco sobre isso que a gente pode discutir um pouco para frente, mas nesse momento, para falar um pouco sobre, efetivamente, o ano de 2016, eu convidaria aqui o Gabriel para falar dos números de 2016.
Bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Sem dúvida nenhuma, nós estamos comemorando muito os resultados que saíram recentemente de qualidade acadêmica. Assim, como o Daniel colocou, eles reforçam a diferenciação da ANIMA e o nosso posicionamento efetivo de qualidade e nos dão a segurança de que a sustentabilidade a longo prazo do nosso modelo está garantida à medida que a gente, de fato, está agregando valor para os alunos de forma bastante consistente, recorrente e melhorando ano após ano. Quando a gente entra especificamente nos resultados de 2016, eu vou passar um pouco pelos detalhes, começando na apresentação que está disponível no nosso site de RI, pela evolução de base de alunos no slide 8 da apresentação, acho que todos esses movimentos que o Daniel escreveu são muito claros em todos os números. Quando a gente olha para a base de alunos como um todo, no quarto trimestre, a gente ainda vê uma redução de base de alunos de cerca de 9%, excluindo as aquisições, porém um crescimento de 15% dessa mesma base de alunos quando a gente inclui todas as aquisições. Então, de um lado tem o efeito dos últimos processos seletivos, onde a gente de fato sofreu com a captação, e isso se traduz na base de alunos, mas também o fim do Pronatec, trimestre a trimestre, ao longo desse ano, a gente vinha absorvendo essa queda pela extinção do programa. E, por outro lado, a soma, como o Daniel colocou, de quase 22 mil alunos, através de 3 aquisições super relevantes e super importantes na nossa estratégia de crescimento, com a entrada no Sul Consorciex e a aceleração da expansão para o interior de Minas, com a UNA Bom Despacho e o Instituto Politécnico em Uberlândia. A boa notícia em base de alunos é algo que a gente vem passando trimestre a trimestre. No slide 9, a gente vê a evolução da evasão. Então, a gente teve mais um trimestre com uma evasão um pouco menor do que os períodos anteriores. Então, a gente traz no gráfico aqui a comparação tanto do quarto trimestre contra os últimos 2 anos, que pega exatamente o período mais difícil da economia brasileira. É um período onde, intuitivamente, todos estavam esperando uma deterioração dessa variável e a gente vem conseguindo melhorias consistentes trimestre a trimestre. Tanto na visão do trimestre, quanto no gráfico de baixo, quando a gente olha para um período um pouco mais extenso, respeitando aí sim o ciclo de negócio de educação, que é semestral, mas uma tendência também positiva, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2014 para 15 e agora de 15 para 16. Então essa é uma boa notícia, a gente vem conseguindo manter os alunos que começam a estudar bastante engajados, apesar do desafio de captação, do desafio de atração de novos alunos que todos nós estamos sentindo, dado o cenário atual. Olhando no slide seguinte, entrando nas variáveis financeiras, em receita líquida, o quarto trimestre, acho que nós tínhamos antecipado um pouco esse movimento na discussão do terceiro trimestre, então a gente vê uma melhora versus a tendência do ano, do ponto de vista orgânico, excluindo as aquisições, então a gente tem aí um primeiro trimestre com um pequeno crescimento de receitas, 0,7% versus o quarto trimestre do ano passado. De um lado, com impacto de descontos um pouco menor, lembrando que dentro desses descontos tem aquela novidade dos 2% do agente financeiro do FIES, que machuca um pouco esse número, então excluindo esse efeito aí, a diminuição, ou seja, a queda, o impacto negativo de desconto seria um pouco maior, e um mix melhor, e esse mix está sendo puxado tanto pela evolução dos nossos custos da saúde, que está num ciclo positivo nesse momento, quanto também pelo fim do Pronatec, que se ele machuca bastante em termos de base de alunos, em termos de ticket médio, o Pronatec funcionava com um ticket médio bastante inferior às nossas graduações e pós-graduações. Então, eles têm aí também um efeito positivo embutido. E, obviamente, quando a gente olha com aquisições, um crescimento expressivo no quarto trimestre de 20%, 15% no ano, para um total de 20,9% no quarto trimestre e 12,3% no ano. Olhando para a eficiência, tanto do ponto de vista de margem bruta quanto em margem operacional, aí tem movimentos um pouco distintos nas duas variáveis. Primeiro, olhando para a margem bruta, no slide seguinte, a gente vê de novo uma evolução no quarto trimestre versus a tendência do ano. Né? A gente conseguiu sustentar as margens em um pequeno crescimento de 0,2 pontos percentuais, apesar dos impactos negativos, do impacto negativo da nova cobrança de agente financeiro do FIES. E isso é bastante derivado das ações de reduções que nós vínhamos fazendo desde o segundo semestre, praticamente desde o segundo semestre de 2015, com a otimização dos nossos espaços físicos, né, do custo de aluguel, a implementação de um modelo acadêmico cada vez mais eficiente, tanto do ponto de vista de resultados acadêmicos, como a gente viu agora, mas também do ponto de vista de produtividade docente, outras reduções que passam a contribuir de forma positiva nesse trimestre. Obviamente, quando a gente inclui as aquisições, tem uma diminuição natural, dado que elas ainda operam com margens inferiores às nossas outras operações. Mas à medida que a gente vai capturando as sinergias, essa diferença tende a diminuir e a gente vê com uma expectativa positiva com relação a isso também. No slide seguinte, margem operacional, essa evolução em margem bruta, infelizmente, não se traduziu ainda num ganho de margem EBITDA no trimestre, quase que exclusivamente pelo impacto de PDD nesse trimestre. E tem dois efeitos, a gente viu, sim, uma piora na curva de pagamentos, especificamente nos dois últimos meses do ano. Intensificamos os esforços de cobrança, fizemos algumas campanhas de recuperação, tudo no intuito de garantir que esses alunos chegassem à rematrícula em uma condição melhor para que isso não se traduza em evasão. E também estamos acompanhando essa variável, a gente ainda está em um processo em curso, mas aí no final do mês a gente vai ter já a conclusão desse processo, no final de março. E além disso, todo o atraso que aconteceu no processo de aditamento de FIES, se vocês vão lembrar, o governo segurou a abertura da janela de aditamentos durante praticamente todo o semestre e os aditamentos foram praticamente até o último dia útil do ano. Isso gerou um impacto negativo no trimestre porque, mais uma vez, alguns alunos não conseguiram renovar os seus contratos, perderam os contratos de FIES, e aí a gente tem que pegar toda a receita daquele semestre, migrar da carteira de FIES para não FIES e a partir dali reconhecer uma possível perda de um critério bastante mais conservador do que a gente aplicaria aos alunos FIES. Então esses dois efeitos combinados acabam machucando a margem no trimestre e obviamente aqui de novo o impacto negativo em termos de diluição de margens pelas aquisições. Eu falei um pouco sobre os números, o slide seguinte demonstra aqui a evolução da PDD. Então, apesar do impacto bastante negativo no trimestre, são quase 2,5 pontos, olhando para a PDD consolidada, mas no ano, e aí quando a gente isola primeiro e segundo semestre, a gente vê de fato uma piora estrutural de mais ou menos 1 ponto percentual, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E isso, de novo, bastante fruto do momento atual da economia brasileira, dificuldade dos alunos se manterem em dia com as mensalidades, e também uma mudança gradual do mix de alunos de FIES e não FIES que impacta esse número. A boa notícia, de novo, voltando ao slide de evasão, a gente tem conseguido segurar essa variável e controlar de modo onde isso não se traduz num risco excessivo no nosso balanço e, ao mesmo tempo, também não no evasão. E a gente vê claramente isso no slide seguinte, no slide 14, onde os nossos dias de recebíveis vêm caindo, né, eles vêm caindo constantemente de forma consolidada, são cerca de 20 dias a menos comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Uma parte dessa queda está, obviamente, vinculada ao FIES, dado que o governo, né, em 2015 ainda não tinha regularizado os pagamentos, e a gente começa a receber não só as parcelas atrasadas, mas também o fluxo mês a mês de contratos, mas também no não FIES, uma tendência positiva ali, a gente tem flutuado por volta um pouquinho acima de 50 dias, o que mostra que nossos critérios de posicionamento estão adequados. Avançando aqui para a linha de outros negócios, no slide 16, a gente vê, de novo, aqui, lembrando que inclui não só a HSM, mas desde a aquisição da Sociesc, a área de gestão de inovação e tecnologia, e a partir de setembro, as operações da CAD também integradas à HSM. Então, a gente vê um crescimento de receita nesses números consolidados e uma melhora no resultado operacional, tanto no trimestre quanto no ano. E se a gente for, de fato, isolar as novas aquisições, que elas ainda não contribuem de forma positiva, de fato, marginalmente negativa, a evolução é bastante grande isolando a HSM. Lembrando que em 2015 a HSM estava isolada nesses números, olhando para 2016, se a gente tirar a CAD e JIT, é uma evolução bastante expressiva em linha com o que a gente tinha de expectativa quando começou todo o processo de reestruturação descrito pelo Daniel. Então, voltando para os resultados consolidados, no slide 18, nós fechamos o ano com 956 milhões de receita líquida consolidada, ou seja, 13,5% de crescimento, uma queda de 3,3% excluindo as aquisições, um EBITDA ajustado de 153,6%, uma margem de 16% ou 18,7% excluindo de novo as aquisições, e um resultado líquido ajustado de 65,9% ou 78,8% excluindo as aquisições. Dado as grandes mudanças que nós estamos implementando e todo esse processo de reestruturação, é natural que esse seja um ano pesado de itens não recorrentes. Então, avançando aqui para o slide 19, nós tivemos no trimestre quase 10 milhões de despesas de reestruturação e 24,6 no total do ano, que, de novo, reflete a necessidade, infelizmente, de redução dos nossos quadros, tanto docente quanto administrativo, em linha com a queda de base de alunos. Então, um volume relativamente alto de rescisões, né, de contratos de trabalho. Uma pequena despesa aí relacionada às integrações dos últimos 12 meses e todos os efeitos pontuais de fechamento de unidades. Então, como o Daniel falou, a gente infelizmente foi obrigado, dada a nova realidade, principalmente em Belo Horizonte, a encerrar atividades de alguns dos nossos campos, e aqui nós estamos refletindo tanto as multas contratuais e em custos de mudança, quanto às baixas de defeitorias que nós havíamos feito nesses campos. Então, sem dúvida, é um ano de um volume bastante grande de despesas de reestruturação, mas que eu acredito que estão ficando para trás. Além disso, coisas que a gente já vinha refletindo nos números, né, o ajuste de condições de receber de FIES, o AVP lá de trás, que entra com um efeito positivo aqui, e a remuneração baseada em ações também atrelada à estrutura de compra da Sociesc. O único item que apareceu novo aqui é o teste de impairment da HSM, acho que isso aí está bem descrito no nosso release. Nós revisamos as projeções futuras junto com os nossos auditores, adotamos uma postura mais conservadora do que vínhamos adotando para o futuro, apesar do processo de reestruturação estar indo muito bem e a gente ter cumprido praticamente com todas as metas que foram estabelecidas nesse plano para o ano de 2016. Então, aqui adiciona um grau de conservadorismo, mas não tem nenhuma diferença aqui de percepção nossa com relação ao processo em andamento. Olhando para a posição de caixa, e aí eu acho que o Daniel destacou um pouco isso no início, apesar de toda essa turbulência, 2016 foi um ano gerador de caixa. Olhando para a geração de caixa operacional, são quase 130 milhões, que de novo somados aí aos itens não recorrentes, a gente praticamente volta ao EBITDA reportado. E mesmo depois de capital de giro e CAPEX, ainda assim um fluxo de caixa livre de 73,2 milhões. Lembrando que 2016 foi um ano de consumo de caixa, principalmente pela variável que você recebeu de FIES. Então a gente vira essa tendência e volta a gerar caixa de novo, apesar de toda a turbulência vivida. Além disso, a gente gastou quase 22 milhões em quitação de dívidas pré-existentes. Nós executamos o plano de recompra de ações para 27,6 milhões, em linha com o que foi aprovado pelo nosso conselho, 15,2 de pagamento de dividendos e 11,7 de amortização das aquisições. Para terminar o ano com 181,5, ou seja, uma posição de caixa praticamente em linha com o que a gente tinha terminado o ano passado. Aí olhando para o slide 22, tem não só a posição de caixa, mas também a posição de dívida líquida. A gente passa de 150 em dezembro de 2015 para um pouco abaixo de 300 milhões em 2016 e uma alavancagem de 1,9 vezes. Lembrando que aqui, basicamente, esse crescimento em dívida líquida se deu por conta das aquisições. Avançando para o slide 23, olhando para a medida de ROI, que é algo que tem norteado boa parte das nossas decisões e priorizações, ou seja, para retomar o nível de retorno capital investido que nós tínhamos no passado. Obviamente 2016 está bastante impactado por todas essas mexidas e todos os efeitos que nós falamos. A gente tem acompanhado tanto o ROIC puro quanto sem os ativos intangíveis não amortizáveis, ou seja, basicamente o ágio relacionado às aquisições, e estamos enxergando esse número como algo abaixo das nossas próprias expectativas e trabalhando aqui incessantemente para virar jogo nessa variável também. Então, para fechar e abrir para perguntas, acho que, como o Daniel colocou no início, esse é um ano de grandes mudanças, e tudo isso tentando buscar uma base sólida, uma base para que a gente possa voltar a crescer de forma consistente, tanto do ponto de vista de captação, através das estratégias comerciais, quanto e tendo como consequência disso uma recomposição de margens. Os resultados acadêmicos desse último ciclo confirmam a tendência que a gente já vinha enxergando, mas de fato nos colocam num novo patamar, num novo benchmark. E o foco principal para 2017 está nas grandes prioridades: retomada de crescimento orgânico, a entrega do plano de integração das aquisições recentes, o avanço no uso da tecnologia da sala de aula, né, sendo representado aí pelo EAD, sempre investindo em qualidade, tendo como consequência, como eu falei, a recomposição de margens.
Só reforçando que o Gabriel coloca, quer dizer, esse momento que a gente está, parece, a hora que a gente olha os números de 2016, que a gente andou de lado, que a instituição, ou que a empresa como um todo, não cresceu, não evoluiu em relação aos números comparados, efetivamente, EBITDA, receita, essas coisas, em relação a 2016 e em relação a 2015. Por outro lado, 2016 foi um ano extremamente importante, como o Gabriel colocou aqui, para que a gente está muito mais sólido. As mudanças, elas não refletem ainda, os números de 2016 não refletem essas mudanças, porque elas foram feitas no decorrer de 2016, como os itens não recorrentes que ele colocou e tudo mais, mas foi um ano de muita evolução para a Ânima, enquanto a consolidação de uma empresa efetivamente sólida, preparado para um novo momento da educação no Brasil, onde as pessoas e a sociedade como um todo está muito mais madura e buscando instituições que realmente agreguem valor, que façam diferença enquanto período, em relação aos elementos de competências e tudo mais, em relação à marca e o reconhecimento da marca pelo mercado. Quer dizer, então, em isso a gente está extremamente bem preparado e como ele também disse, brincando, time que está ganhando, a gente mexe. E é por conta disso que mesmo com esses resultados acadêmicos, a gente está mudando e fazendo uma mudança bastante forte em relação ao nosso projeto acadêmico, deixando de ser um currículo conteudista, mas para ser um currículo baseado em competências, implementando metodologias ativas e uma capacitação dos professores em relação a novas metodologias de ensino, com uso intensivo de tecnologia, um conteúdo, a curadoria de um conteúdo de excelência, tudo isso ainda tornando um currículo mais eficiente, né? Mais eficaz e mais eficiente, mais eficaz para o aluno, mais eficiente para o investidor, para a companhia e tudo mais. Nós não estamos, como ele mesmo falou, em relação ao ROIC, aos indicadores, não estamos satisfeitos em relação a esses números, mas fizemos escolhas que garantam a solidez da empresa, uma empresa mais robusta, aumente a durabilidade, que a gente pense na EMA como uma empresa para estar aqui durante muitos e muitos anos. Ou seja, o resultado financeiro a partir da qualidade. Esse foi o nosso momento, esse foi o ano de 2016, resumindo, e agora abrindo para perguntas a respeito dos números de 2016, e se vocês também quiserem sobre um pouco do futuro 2017-2018. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas são atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Luciano Campos, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Gabriel. Se eu puder fazer, são três perguntas rápidas. A primeira é se vocês pudessem nos dar um pouquinho de um update das operações comerciais, que vocês falaram bastante delas ali, né, no Anima Day, tanto para EAD, tanto para o presencial. Eu queria saber o que foi implementado dentro de todos os planos falados no Anima Day e aquilo que já pode ajudar aí na captação de primeiro trimestre. A segunda pergunta, né, vocês mostram que tem uma estabilização da receita orgânica da parte de ensino aí no quarto trimestre. Eu queria entender se vocês têm um efeito mais ou menos semelhante com a receita orgânica das operações compradas ou se você ainda tem alguma pressão de queda ou até de crescimento ali nas operações compradas em termos de receita orgânica de cada uma delas. E por fim, era só se pudesse nos lembrar, né, de todos os planos das sinergias mapeadas aí para essas aquisições, né, porque acredito que teve bastante trabalho feito em 2016 e aí isso deve começar a ter os impactos esperados aí em 2017. Se você puder nos lembrar o que eram os objetivos, o que a gente pode esperar para 2017. Obrigado, essas são as perguntas.
Luciano, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Como é que a gente está na área comercial? Em novembro, a gente começou a implementação de algumas coisas a partir do segundo semestre, mas exatamente em novembro que a gente fez a grande mudança com a vinda, então, do diretor comercial. E algumas delas, algumas mudanças imediatas em relação a, infelizmente, algumas mudanças de processo, a gente conseguiu fazer de maneira muito rápida. Já em relação a pessoas e sistemas, a gente, ela está acontecendo, é meio no gerúndio mesmo, né? Então, algumas coisas já implementadas, mas com não muito impacto no primeiro semestre, mas vão ter impacto no segundo semestre. Outras coisas ainda não implementadas, quer dizer, precisam ser implementadas no decorrer do primeiro semestre. Então, posso dar alguns exemplos. O call center, por exemplo. O call center, é muito difícil a gente não conseguiu fazer uma mudança porque já estava no meio do processo do vestibular. Então, seria, até a gente estaria preparado, mas a gente preferiu algum desses processos, né, retardar um pouco para que a gente pudesse não afetar o vestibular deste ano. Então, de uma maneira resumida, é assim, mudança de pessoas, várias foram feitas, ainda algumas por acontecer, que serão decorrentes dessa mudança toda de processos e sistemas. Alguns processos quick wins a gente conseguiu fazer, efetivamente, a partir de novembro, dezembro, trocando o pneu aí com o carro andando, mas algumas outras a gente só vai conseguir fazer ao final desse processo seletivo. É um pouco, a gente vai ver algum impacto já nesse semestre, mas a gente vai estar totalmente estruturado para 2017-2.
E aí, pegando os dois outros pontos que você levantou, né, primeiro do ponto de vista de receita orgânica no quarto trimestre, a gente, assim, olhando para as operações base, a gente já tinha antecipado que o terceiro trimestre estava impactado por descontos pontuais ali na matrícula, né, que não impactavam a vida do aluno olhando para frente. Isso se traduziu, de fato, no quarto trimestre. A gente também vai absorvendo a base, né, então... cada vez mais a gente tem uma base comparável lá com essa nova realidade de descontos, e isso vai tornando, eu quis traduzir aqui como encontrar uma base sólida para voltar a crescer a partir dela. As novas aquisições, tanto isolando aqui Sociesc, Allied e Uberlândia, todas elas, o primeiro foco e o primeiro impacto está muito mais nas integrações e as sinergias de custo, né? Então, o ano de 2016 foi muito voltado para a integração do CSC, a integração das equipes de gestão, as preparações para a integração do modelo acadêmico. E um pequeno impacto ainda na expansão, por exemplo, do portfólio da Sociesc, como o Daniel colocou. Acho que tudo isso ainda está por vir, né? Então, acho que a gente está... de novo, encontrando uma base sólida tanto nas operações de base quanto das recentes aquisições para ter um novo ciclo de crescimento olhando para frente. Em termos de sinergias mapeadas, é um pouco do que eu falei. Acho que o ano de 2016 ainda não demonstra todas as intervenções que a gente foi fazendo lá, lembrando que a gente integrou a Sociedade em fevereiro, a Alice em julho e a Politécnica só em outubro. Então, todo o processo de integração de sinergias estão sendo cumpridos, né? Então a gente fez as viradas de sistema de acordo com o planejado e eles são o ponto de partida para que a gente possa depois fazer as integrações todas. E eles estão acontecendo ao longo do ano. Né? Então, de novo, olhando para 2016, a gente ainda não enxerga esses benefícios, mas olhando para 2017 e 2018, isso deve aparecer de forma bastante mais evidente.
Daniel, deixa eu só fazer um follow-up, na verdade, relativo aos resultados do lado qualitativo ali. Quando a gente olha outros segmentos, como educação básica, resultados de Enem fazem uma parte importante da comunicação de marketing das empresas. Existe o paralelo na educação superior, quer dizer, esses resultados fortes que vocês tiveram de ENAD, de IGC, podem ser usados? Vocês têm alguma evidência de que isso pode ajudar na captação? Essa é a minha última pergunta. Obrigado, gente.
Ótimo, Luciano. É o seguinte, cara. Como uma das coisas que o Ministério da Educação está fazendo é inclusive rever toda essa estrutura de avaliação, a curva, o IGC e tudo mais. Então, o IGC é uma curva normal com a tendência de colocar todo mundo no 3. Então, com base nisso, 80 e poucos por cento das instituições do Brasil são nota 3. Enquanto você é 3 e todo mundo fala que é 3, você não, o aluno não tem uma percepção daquilo. Entretanto, quando você passa a ser 4, aí sim tem a percepção, e se você for 2, ele sabe que você é ruim, né? Então é isso, 3 é todo mundo, 3 é meio embaralhado ali, 4 sim você tem uma percepção. E obviamente, então a São Judas, ela é a quinta melhor universidade no Brasil. Se você tirar as confessionais, é a primeira, é a melhor universidade do Brasil. Você tem 4 instituições confessionais na frente dela, sendo que em São Paulo é a segunda. Quer dizer, então, são indicadores bastante robustos. Então, claro, existe essa percepção, sim. Ela não será, pelo atraso que aconteceu na divulgação do IGC esse ano, algo que a gente vai conseguir, de alguma maneira, ter algum impacto nesse vestibular, efetivamente. Mas, obviamente, quer dizer, a percepção de qualidade dos alunos, muito da decisão de uma instituição de ensino é pelo boca a boca, é você perguntar para os caras que estão lá, os comentários nas redes sociais e tudo mais. Quer dizer, então, você percebe hoje uma possibilidade das São Judas de inclusive, isso que eu estava dizendo em relação a ser uma empresa data-driven, quer dizer, uma análise muito robusta que a gente fez pelo recall da marca São Judas em outras áreas de São Paulo, elas permitem que a gente possa ter uma expansão em outras áreas e que vários alunos deixam ou não escolhem a São Judas pelo motivo dela tá na Moca, tá no Butantã e tudo mais. Quer dizer, então, eu estou dando o exemplo da São Judas, o mesmo vale para a UNA, para a solidez da UNA. Se você for analisar a UNA é, há vários anos já, a melhor instituição de ensino pelos indicadores do MEC em Minas Gerais. E hoje, depois você tem a PUC e aí você tem o UniBH. O UniBH, ele passou na terceira casa de sinal da PUC esse ano, então está empatado com a PUC, e isso revela, mas mais do que isso, a evolução. E aí, o que nós estamos fazendo agora, só para complementar aqui de uma maneira rápida, além dos indicadores do MEC, nós estamos criando outros indicadores para que a gente tenha a nossa definição proprietária de qualidade, entendendo qual é o valor agregado para o aluno, em relação à empregabilidade do aluno, em relação ao reconhecimento dos RHs e das empresas em relação às nossas marcas, como que os RHs estão vendo a evolução um ano, dois anos, três anos depois do cara estar formado, como ele percebe aquele cara em relação às competências que ele adquiriu no decorrer da faculdade, enfim. Então hoje a gente está criando uma gama ampla de indicadores que elas devem ser dotadas de uma maneira mais forte, estruturada, da maneira para que a gente tenha resultados, apurar esses resultados no decorrer dos próximos anos, no decorrer desse ano de 2017, para que então a gente tenha outros indicadores, não só o IGC, mas tem um impacto bastante grande, e não teremos, infelizmente, nesse semestre, pelo atraso da divulgação do MEC.
Perfeito, Daniel, muito obrigado.
O senhor Marco Salve, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, duas dúvidas. A primeira, com relação ao nível de provisão, vocês comentaram um pouco no release, se puderem dar um pouquinho de cor em relação ao que a gente pode esperar dessa linha em 2017, por favor. E a segunda seria com relação às despesas de DNA, tá? Vocês comentam também que em relação à receita líquida, isso teve um aumento, dado as aquisições, que é um pouco do trend dos últimos quarters. Queria perguntar se a gente, durante o ano de 2017, já pode esperar essa linha voltando ao patamar em relação à receita líquida, que era a pré-aquisições aí, tá? Obrigado, essas são as minhas duas perguntas.
Bom, primeiro, com relação às provisões, né, como eu comentei mais cedo aqui no call, a gente tem uma metodologia de provisão que reflete de forma bastante imediata qualquer melhoria ou piora nos índices de atraso, dado que a gente vai provisionando um percentual para cada faixa de aging. E o que aconteceu no último trimestre é que, de fato, nos últimos dois meses do ano, a gente viu uma piora, principalmente ali até 90 dias, e isso se traduziu numa provisão maior no trimestre. E, além disso, de novo, aquele problema dos aditamentos tardios de FIES, que acabam gerando uma migração de uma carteira para outra. Então, quando a gente olha para trás, esses dois efeitos respondem aí por praticamente todo o incremento de PDD que a gente viu nesse último trimestre. Expandindo um pouco o horizonte de análise, de fato houve uma piora, diria, estrutural, né? A gente está um ponto percentual ao longo, tanto do primeiro e segundo semestre, quanto do ano como um todo, acima do ano anterior. Isso é, obviamente, fruto da piora do cenário macroeconômico, ou seja, assim, vários brasileiros estão com dificuldade de se manter em dia com seus pagamentos, e também da mudança de mix de FIES e não FIES, que, de novo, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai trocando de um lado a PDD por FGBook, né? Pensando que um está como redutor de receita e o outro entra lá na conta de provisão. Então você tem todos esses efeitos combinados. Olhando para frente, acho que dado que a economia começa a dar alguns sinais de melhora e dado que a gente está com um nível de provisão adequado, a minha expectativa é que essa conta pare de nos machucar como ela machucou, principalmente nos últimos 18 meses. E especificamente em DNA, olhando, a gente tentou mostrar aí através de um gráfico pro forma dentro do release algumas das reclassificações que aconteceram dentro do ano. Parte desse movimento de reestruturação envolve centralizações de áreas que antes estavam espalhadas nas unidades para organizações mais centralizadas, né, e com isso com algum ganho de eficiência. Então, quando a gente olha só as despesas corporativas, isso acaba aparentemente um aumento nas despesas corporativas, mas quando a gente joga todos esses efeitos junto, a gente vê de fato um pequeno ganho de eficiência. E no DNA das unidades, ainda aí sim estão influenciados pelas aquisições, né? Então, a maior parte do crescimento está relacionado às aquisições, e de novo, à medida que a gente vai capturando as sinergias, a gente vai retornando aos patamares anteriores.
Certo, obrigado, gente.
O senhor Leonardo Omo, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Primeiro eu queria saber sobre HSM, dado o impairment, dado toda a reengenharia que vocês fizeram, como é que vocês entendem essa operação, pensando daqui a uns anos, como seria o posicionamento dela no mercado aí, que tipo de serviços adicionais que ela poderia fazer. E aí, ainda dentro de outros negócios, que outras operações vocês poderiam detalhar um pouco mais como é que elas devem se comportar, aí pensando um pouco mais no curto, médio prazo, e o que essa operação poderia se tornar dentro da Anima em termos eventualmente quantitativos que vocês puderem falar. Obrigado.
Comentei, Leonardo, acho que assim, apesar da gente estar refletindo o impairment nos resultados do ano, as nossas perspectivas com relação ao HSM estão absolutamente dentro das nossas expectativas, né? A gente começou essa reestruturação ano passado, ele envolvia uma simplificação bastante ousada das operações, então a gente de fato descontinuou alguns dos produtos e eventos que não eram eficientes, para focar no que de fato gerava valor, no que era importante, e com isso permitir uma simplificação, inclusive, da estrutura de DNA, na estrutura de gestão dela. E tudo isso vem sendo implementado de forma bastante disciplinada. Então, olhando em retrospectiva os últimos 12 meses, a gente está muito satisfeito com o que foi conseguido e alcançado, até porque, de novo, a HSM ela opera, a fonte de receita dela continua sendo majoritariamente os orçamentos de marketing / patrocínio das empresas e os orçamentos de treinamento, que são duas áreas bastante impactadas pelo momento da economia. Então, a gente conseguiu toda essa evolução ainda num cenário de não melhoria da economia. E olhando para frente, o plano continua basicamente o mesmo, né? Então, a gente vai reforçar a atuação delas nos eventos, né? Trazendo inovações, foi já a última Expo Management, que foi uma das melhores, se não a melhor Expo Management dos 30 anos de história da HSM, mas com um potencial de crescimento mais voltado para a área de in-company, dos treinamentos in-company, seja para grandes empresas, seja para médias empresas que tá agora reforçada pela integração com a CAD. Então a gente enxerga essa avenida de crescimento claramente por esse caminho. E produtos adjacentes, mas com alto potencial de geração de valor, como, por exemplo, o HSM Experience, né, que é a plataforma digital para disponibilização de conteúdos. Então, assim, a história da HSM junto com a CAD passa por isso. Ela tem um caráter qualitativo dentro do portfólio da Anima, mas ela, a nossa expectativa é, de novo, que ela contribua de forma positiva, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista financeiro.
Em relação a, só complementando aqui o que o Gabriel colocou, no começo, quer dizer, então a HSM ela A gente errou um pouco na reestruturação da HSM. Ela aconteceu no momento que a hora que a gente estava lançando alguns novos produtos, eles foram bastante impactados pela deterioração da economia como um todo. Então, aí o ano passado a gente fez uma reestruturação muito forte, como o Gabriel colocou, e a HSM ela passa a ser, deixou de ser uma empresa de eventos, propriamente dito, para ser uma empresa de educação, né, com valor. Então hoje o valor agregado não é só do cara ir assistir uma palestra, mas é algo muito mais sólido, a instituição, a HSM de maneira como um todo. Então, foi mais complexo do que a gente achou no início, mas agora ela está numa rota e seguindo efetivamente o caminho que a gente traçou para ela o ano passado.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Marcelo Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. São duas. A primeira é a questão de espaço para fazer mais aquisições. Vocês estão numa alavancagem de 1,9 vezes EBITDA. Quanto mais vocês estariam dispostos, confortáveis aí para fazer aquisições no ano de 2017, que faz parte da sua estratégia? E a segunda pergunta é em relação à base de alunos em 2017. Dado o estágio atual de maturação do modelo comercial, é razoável esperar uma base estável para esse ano, ou uma vez que o intake caiu ainda muito no ano passado, a gente poderia ainda ver alguma contração? Como que vocês estão vendo esse outlook? Essas são as duas perguntas.
Marcelo, tudo bem? Em relação ao momento que o Brasil está vivendo, é um momento de transformação. Então instituições que não estavam antes pensando em vender ou fazer alguma coisa com alguém ou de alguma maneira se associar, elas pelo momento, pela crise ou pela dificuldade mais complexa da gestão, a sofisticação necessária para tomar a decisão, elas hoje estão buscando de alguma maneira parceiros, de alguma maneira instituições que elas possam estar juntas, né? E a Ânima ela é uma instituição por várias vezes desejada, por várias vezes a referência, o benchmark de alguns grupos ou de algumas instituições para que eles querem estar com, né? Então, a gente tem hoje grandes oportunidades em relação a novos negócios. Além disso, o próprio ensino à distância, quer dizer, então simplesmente o delivery conteúdo, né, o delivery, ele passa a ser um pouco mais questionado, e aí o ensino híbrido, a possibilidade então de expansão de polos, estar em regiões onde você já tem uma marca mais forte, uma marca reconhecida, como a marca Una, por exemplo, era reconhecida não só em Belo Horizonte, mas também reconhecida em Minas Gerais. E aí você tem a possibilidade de algumas aquisições, como fizemos, né? Então, aquisições menores, como a Bom Despacho, e aí você tem a possibilidade, a hora que você troca e transforma a instituição Alice em Una Bom Despacho, você já tem um ganho, efetivamente, seja o valor da mensalidade, seja reconhecimento de marca, seja expansão de portfólio, e aí você tem uma expansão bastante forte. Então você pode ter aquisições um pouco menores e outras aquisições maiores em regiões que a gente não esteja, para que a gente possa ter uma marca que possa expandir naquela região. E aí, lembrando um pouco o modelo que a gente fez, as últimas aquisições desse ano, seja o modelo da Associés, que é o modelo da Alice, são instituições que a gente está pagando, que a gente comprou a instituição, e aí você tem um fluxo de pagamento em vários anos, né? Então você dilui essa, por mais que você assuma ali, você tem, então aumenta a sua alavancagem, mas em relação ao fluxo de caixa, em relação à possibilidade de pagamento e tal, ela é diluída no decorrer de vários anos. Então existe possibilidades de aquisições, marcas muito boas, e expansão inorgânica, mas que a gente possa trocar a marca, e ainda dentro do nosso, da nossa capacidade de alavancagem.
É, e assim, é importante botar isso em perspectiva, né, complementando o que o Daniel colocou. É, apesar de a gente ter uma foto de 1,9 vezes a alavancagem, assim, do ponto de vista de conforto e o que nós temos pactuado internamente, inclusive com o nosso conselho, é uma alavancagem de até 2,5 vezes, né, então a gente ainda teria algum espaço no nosso balanço para alavancagem. Lembrando que, passando da não só a foto, mas o filme, a expectativa para 2017 é de novo de geração de caixa, dado que a operação continua saudável, ela continua gerando caixa. A gente tem mais uma parcela do contra receber de FIES relacionado à PN23, que será transformada em caixa em julho desse ano, em julho, agosto desse ano. E esse crescimento, todas as dívidas recentes, né, então a gente fez uma captação de IBFC de 8 anos, e as aquisições, todas as 3 aquisições na área de ensino foram alavancadas, ou seja, foram, como o Daniel colocou, combinadas em pagamentos de 10 a 15 anos. Então a gente está bastante tranquilo com relação a isso. E existem outras formas, outras moedas que a gente não está unicamente limitado à dívida. A gente, as condições adequadas, poderia olhar para outras formas também, outras moedas para fazer a aquisição. Com relação à segunda pergunta de base de alunos, a gente está na reta final do processo de captação e rematrícula, né, então a gente está literalmente aí uns 90% do processo, tem mais praticamente duas semanas de trabalho pela frente, ainda tem bastante coisa para acontecer, e aí, infelizmente, eu vou pedir para que vocês aguardem. A gente tradicionalmente, né, vai seguir aqui a nossa linha de não falar sobre o processo, mas divulgar os resultados na primeira semana de abril.
Muito obrigado.
O senhor Vinícius Ribeiro, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a questão das sinergias, que já foi comentado um pouco. Se eu não estou enganado, vocês tinham mapeado mais ou menos 33 milhões de sinergias das últimas aquisições para os próximos aí 3 ou 4 anos. Eu entendo que a grande parte dessa sinergia vem da implementação do modelo acadêmico e tudo mais, mas eu queria saber um pouco mais de cor do que a gente pode esperar para 2017 e se puderem dar um breakdown de quanto da sinergia de 2017 vai ser capturada em custos diretos e custos indiretos, se fosse possível. Obrigado.
Vinícius, obrigado pela pergunta, né? Quando a gente falou lá dos 30 milhões de sinergias, a gente está incluindo aí, inclusive, as sinergias da São Judas, né? E aí, obviamente, como a gente já tem quase 3 anos, né, 2 anos e meio dessa aquisição, uma parte dessas sinergias já foi capturada, já temos resultados, mas a maior parte ainda está, né, a maior parte aí, incluindo as outras aquisições, ainda está por vir. Tipicamente, as sinergias, elas vêm de 3 grandes fontes. A primeira delas é indireto, que são a integração do back-office e das operações, né, que é o CSC. Em todas elas, a gente está praticamente com esse processo concluído, né? Então, a CSC, que a gente fez a virada de sistemas financeiros em julho, sistemas acadêmicos nas principais operações da CSC em outubro. E aí, em janeiro, a gente fez virada de sistema financeiro para as outras operações, né, Alice e Uberlândia. E agora, em abril, de novo, na janela de oportunidade, aí, que é sempre na virada, no meio dos semestres, a gente faz a virada de todos os sistemas acadêmicos. Então, esse é o ponto de partida que permite com que a gente ligue toda a tubulação do que a gente chama internamente do Centro de Serviços Compartilhados, CSC. E isso dispara aí a sinergia, principalmente das equipes de back-office, e da implementação de controles e processos que a gente tem para seguir todas as unidades. Tem um segundo item que são as otimizações em geral, né? E aí passa por integração do time de gestão, centralização de algumas atividades, e eu diria que também a gente foi implementando isso ao longo de 2016, algumas ações, inclusive, até o final do ano. E elas, de novo, ainda não aparecem de forma evidente nos resultados de 2016, mas a gente acredita que isso vai aparecer de forma bastante mais clara a partir de 2017. Também estou falando aqui de coisas indiretas. E a principal delas é o sistema acadêmico, né? E aí é onde a gente normalmente enxerga a maior parte das energias, dado que a gente conseguiu desenvolver um sistema acadêmico que é bastante eficaz e eficiente, como o Daniel colocou. Eficaz em termos de resultado para o aluno e eficiente do ponto de vista de produtividade docente. Esse processo, eu diria que a gente está começando em 2017 com praticamente 100%, são 90% da nossa base de calouros já operando dentro desse modelo. Nas operações orgânicas, a gente já vinha desde o ano passado com cerca de 50% dos calouros e nas aquisições, 100% dos calouros já entram no modelo em 2017. Então, obviamente, tem o time de maturação disso dentro da nossa base, mas eu diria que assim, os pilares fundamentais da captura das energias já estão colocados para praticamente toda a nossa base de calouros. E isso sim é custo direto.
Obrigado.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. O senhor Márcio Osako, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Queria fazer só uma pergunta relacionada a questão de estratégia comercial. Se vocês puderem falar novamente, só um pouco em relação à estratégia de preço, se vocês também fizeram uso daquele desconto por antecipação de matrícula, e também qual que é a expectativa de vocês em relação ao mix, né, dessa captação, né? A gente acho que viu aí aumento de bolsas parciais, né, que ajudou um pouco na matrícula, mas prejudicou um pouco no ticket, e também de pra valer, né? Se vocês acham que a penetração continua aumentando aí nesse primeiro semestre. É isso, obrigado.
Eu diria que a gente está assim, numa crescente no uso de ferramentas comerciais para facilitar a conversão. Né? Se você lembrar aqui nos últimos 18 meses, a gente tem falado bastante sobre uma capacidade de atração ainda bastante preservada nos nossos processos de captação, mas um desafio de conversão maior até do que a atração. Ou seja, a queda que a gente viu em matrículas não necessariamente era a mesma queda, ela era menor quando a gente avaliava as primeiras etapas do funil. Então, daí a estratégia comercial mais ativa, né, que a gente passou a implementar, ela começou com o uso mais intensivo das bolsas de pré-uni 50%, isso já foi lá desde o segundo semestre de 2015, evoluiu no meio do ano passado para algumas atividades promocionais, eu vou chamar assim, que foi basicamente descontos para antecipação de matrícula e uma revisão de preços aí por curso, turno, campus, né? Para ser um pouco mais cirúrgico nas mexidas de preço que a gente estava fazendo ao longo, não só de um ano para o outro, mas ao longo da régua de captação. Então, acho que essa, assim, fundamentalmente, essa é a mudança que está acontecendo. E aí, obviamente, isso vai se traduzindo, primeiro, em distâncias maiores, gradualmente maiores por conta da maturação da base, porque essas atividades são basicamente voltadas para a captação. A gente não tem usado nenhum tipo de estratégia comercial na retenção. A retenção tem acontecido de forma orgânica, que é muito bom, que preserva o ticket dessa base que já está engajada e dilui um pouco esse efeito na entrada. Márcio, eu acho que assim, de novo, a gente está numa crescente do uso de descontos, mas sem se desviar do que eu gosto, que é levar o funcionamento e não entrar em uma dinâmica que a gente considere destrutiva do ponto de vista de preço.
Não, perfeito. E aí, em relação ao mix de para valer, se deve ter aí eventualmente um aumento ainda em relação ao que a gente viu no segundo semestre, de 9%, e se pelo menos essa parte de bolsas do ProUni deve ficar estável percentualmente em relação ao que a gente viu ano passado?
Bom, com relação ao pré-valer, a gente tem esse efeito do aumento da penetração, né? Então, se você olhar os dados para trás, a gente estava com cerca de 6%, se não me falha a memória, na penetração na base e algo mais próximo de 10% nos calouros. Então, isso deve continuar acontecendo. A gente continua enxergando para valer como uma ferramenta importante dentro dessa estratégia de captação e tem trabalhado bastante próximo deles lá para que o processo continue crescendo. A gente Então, assim, essa mudança de mix aqui dentro está acontecendo mais ou menos em linha com o que você já viu aí dos números para trás.
Ok, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Daniel Castanho para suas considerações finais.
Bom, finalizando e concluindo, o ano de 2016 foi um ano de reestruturação, de redesenho, de redefinição, enfim, uma mudança, como já disse, bastante densa dentro da Ânima. Já 2017 é um ano de construção, é um ano de execução, efetivamente, da estratégia, é um ano de fortalecimento das pessoas, de desenvolvimento das pessoas, é um ano de fortalecimento, então, da solidez acadêmica, da instituição como um todo, a redefinição da instituição como um todo, para que a gente cada vez mais caminhe para ser o grupo com a maior competência coletiva em todas as áreas do saber, em todas as pessoas que trabalham dentro da Ânima, com todos os professores, ou seja, a competência não individual, mas que o grupo com a maior competência coletiva em prol do desenvolvimento do aluno, o grupo que mais agrega valor à vida dos alunos. Esse é nessa direção que a gente está caminhando, é nessa direção que a gente está se consolidando como esse grupo que mais agrega valor em 2017 para os alunos. Agradeço a todos e desejo um ótimo dia. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.